Feliz ano novo!
Tá, você tá no futuro, Olivia, já. É Feliz Natal.
Foda-se o Natal.
Foda-se o Natal. Não. Tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
Tô ali.
Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás?
Sim, Satanás.
O nosso podcast... Nossa. O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
E eles são Almir, Fernanda, Marcela, William, Mariana, Cabelo, Agatha, Vitória, Bárbara, Fabrício, Bianca, Gabriel, Juliana, Tamires, Malu, Chupacabra de Sombreiro, Thales de Oliveira, Heloísa, Murilo, Adila, Leão Franco, Ariane, Ana Carolina, Vinícius, Júlia, Ana Paula, Carlos, Gustavo Nunes, Leonan, Andréa, Natália, Pedro Henrique.
Obrigada a todos os nossos padrinhos que nos ajudam mensalmente. Se você quiser virar um padrinho, Bruno, o que você faz?
Você pode entrar no catarse.me / é você, Satanás, _ podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Aí, bom, doando aí qualquer dinheiro para nós, você ganha uma recompensa batuta. Eu vou lá no Catarse, você pode nos apadrinhar. Eu
também
fico com sorte. E se você não puder nos apadrinhar mensalmente, você sempre pode lá. Você sempre pode mandar aquela doação aleatória pelo Brad Pix ou pelo PicPay.
Isso mesmo. Estamos lá com @EVCSatanás ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Mesmo, manda aí a sua doação financeira, mas se você puder não fazer... Gente, eu tô conseguindo falar. Mas se você não puder fazer uma doação financeira, você sempre pode fazer uma doação de amor, que é nos seguindo no Instagram, conversando com a gente no Instagram. Você pode mostrar o podcast pra todo mundo.
Isso, compartilha com todos.
Compartilhar o podcast com todo mundo que você conhece, com quem você não conhece.
Uhum.
E você também pode dar 5 estrelas pra nós no Spotify, se você for ouvinte da plataforma.
Isso mesmo.
Se você não for ouvinte do Spotify, só entra lá, dá 5 estrelas e sai também.
Também, ajuda.
Ninguém vai achar mais ruim.
Muito.
Será isso aí, Verônica. Tivemos o Spotify Rap. Vrep.
Vrep. Isso mesmo.
Muitas pessoas marcando. Muito obrigada aí a todos que nos marcaram, que mandaram seus bagulhos para nós. Nós ficamos muito felizes.
Sim.
De saber que estamos aí alegrando a vida de muita gente. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada para todos. E que ano que vem seja mais tranquilo.
Exato.
Porque esse ano não foi fácil.
Não mesmo. Meu Deus do céu. Quanto trabalho.
Quase que esse podcast acabou 3 vezes.
Né? Ah, meu Deus. Tanto estresse.
Ah, é. Muito estresse de uma vez só. Até careca.
Caralho.
Agora
então, como tá a sua semana, Lívia?
Tá ótimo. O encosto natalino...
Chegou?
Aqui. Não. Beleza. Tem encosto.
Não tem encosto? Sem encosto.
Eu ganhei um outro encosto.
Ah, que pena.
Aqui. Eu ganhei um novo encosto aqui. Esse aqui.
O encosto físico.
É, pois é. Ganhei um encosto físico. É, que mais? Ah, não tem encosto, gente. Tô chateada.
Tá, todo mundo... Tá.
Comecei a jogar o Culto do Lembe.
Mentira!
Sim,
piada,
tá na promoção na PSN
isso.
Aí.
Por que você não me falou? Eu vou comprar essa porra.
Tá, 80 conto aí na PSN. Comprei.
Eu compro mês que vem.
Conto, Verônica, pra você deve ser o quê? 3 conto?
Eu sei, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro.
Eu também, mas aí eu falei, esse vai ser meu presente de Natal pra mim mesmo. De mim pra mim mesma.
Ah, eu já comprei o meu. Mas tudo bem. Eu ia falar, os encostos estão tudo de férias já também.
O encosto já tá tudo de férias, já faz todo mundo pra praia. Então, ficou só eu mesmo aqui.
Ai, ai.
Mas é pra tá nevando,
bem.
Não tá nevando, tô puta.
Né? Eu também. Que é desse neve. Mano,
para de pintar o mundo aí, vocês, seus filha da puta.
Se eu não acordar esse Natal com o mundo branco lá fora, eu vou ficar puta.
É.
Eu quero neve.
Só chove nesse caralho.
Eu quero tacar a Gaia. É uma pilha de neve, sabe?
Uhum.
Ela precisa experience, que eu não sei a palavra em português. Neve de verdade, né, fofa? Coitada. Mano.
Sim, vamos summonar então a Gaia e a neve.
Isso. Eu comprei uma blusinha de Natal pra Gaia. Eu já te mandei foto dela com a blusinha.
Já mandou. Ai, mais que fofa.
É tão fofa.
Coisa mais bonitinha.
Yeah.
Foi mas, seu suéter feio que a gente vai fazer o que hoje?
A gente vai ler mais histórias dos ouvintes.
Vamos aí para as últimas histórias dos ouvintes do ano. Como vocês sabem, nós vamos tirar férias em breve, que nós merecemos. Uhum. E se você ficar com saudade, é só reouvir os episódios, que a gente volta no mês que vem.
Exato.
Vai ser no ano que vem.
Meu Deus, o Duolingo tá puto comigo. Meu Deus.
Mano, Duolingo, velho. Duolingo é uma creepypasta nova.
Mano, a gente vai ter que fazer um episódio só do Duolingo.
Sim, Duolingo e me assombra.
Ok.
Então bora pro primeiro e-mail.
Primeiro e-mail é da Letícia.
Olá, Letícia.
Mano, o nome do e-mail: A Lenda da Cobra que Mama.
A Lenda da Cobra que Mama, beleza, vamos lá.
Exato. Me chamo Letícia, eu vou destruir o sobrenome dela, então eu já peço desculpas. Letícia Blank Borges Balsewitz. Balsewitz? Não sei.
Foi de boa, não foi tão ruim.
Sei lá, talvez eu falei tudo errado, mas tudo bem. Tenho 24 anos e moro na cidade de Palmeira, Paraná, uma cidade mega pequena com 31 mil habitantes. Aqui tem várias lendas e eu vi esses dias uma que fiquei tipo, quê? Sou eu.
Bora, manda a lenda aí.
A lenda diz que a Mussurana, ou cobra preta, se aproxima de uma mulher que amamenta o filho quando este ainda está nos primeiros dias de vida, e quando ela adormece dando o peito ao filho, o serpente introduz a cauda na boca do bebê e põe a própria boca no mamilo materno, tomando seu leite.
Nojo.
Iludindo
que isso,
a criança.
É Voldemort agora?
Que nojo. Iludindo a criança, pensa mamar, e a mãe que julga amamentar.
Tá amamentando o fim.
Pela lenda, a rotina se repete toda noite, e a criança com o tempo fica fraca, desnutrida e pode, pode até morrer, enquanto o animal fica forte e vigoroso. Deus é mais. Segundo pesquisadores, a lenda surgiu quando um homem cujo filho estava fraco e doente viu a esposa dormindo com a criança na cama. Assim que chegou em casa, ela estava com um dos seios de fora e ao lado dela dormia o bebê sem forças para mamar. Ao pé da cama, o homem viu uma cobra preta, ou seja, uma mussurana, e a matou com pauladas.
Toma.
Ok. Ao perceber que uma espécie de secreção similar ao leite coalho se espalhou pelo chão. Imediatamente entendeu que a cobra estava roubando o leite do filho, deixando-o fraco e desnutrido.
Uhum.
No entanto, vale destacar que as cobras possuem uma camada de gordura que envolve seu corpo, cobrindo músculos, se alojando abaixo da pele. Assim sendo, o ato de matar um animal valendo-se de pauladas rompeu a pele de serpente, espalhando a gordura pelo chão, dando a ideia que estava tratando um leite semidigerido. Digerido. Tal qual um bebê costuma regurgitar. Faz sentido, porque nenhum outro animal bebe leite de outro animal.
Esse além foi deveras nojento.
Foi.
Vou ali vomitar e já volto.
Mas amamos umas lendas de outras pessoas, ou de outros lugares. Então pode mandar mesmo sendo nojento.
A Lívia vomita, mas tudo bem.
Mas tudo bem, pode ir mandando. Obrigada, Letícia.
Obrigada, Letícia. Vamos para o próximo.
Próximo!
Deixa eu ver a Verônica daqui, que ela tá na frente do texto. Próximo. O próximo. Meu Deus, cadê o seu nome?
Talvez
o próximo é da Marceline. Olá, meninas, gatos e Klaus.
Ih, ela nomeou o nosso encosto.
É o meu encosto pessoal. Esse. Lembra que eu contei que eu tinha um amigo imaginário chamado Klaus?
Puta que pariu.
Pois é, ela lembrou desse rolê aí. Espero que todos estejam bem dentro do possível, pois o Omicron tá foda. É o Omicron?
É o Corona. Coronavírus.
Ah, coronavírus. Ah, eu gostava desse meme. Por motivo de coisas de segurança, eu gostaria de manter o... Eita, já caguei. Ah, então ela substituiu os nomes. Beleza. Por motivo de segurança, eu gostaria de manter o anonimato, então substituirei os nomes por pseudônimos baseados em personagens da Hora da Aventura. O desenho do
cartão. Mas será que não é pra falar o nome dela?
Não, a Marceline é o personagem já.
Ah, tá. Entendi.
Me chamo Marceline, tenho 26 anos, sou libriana, pra quem acredita, recém-formada em psicologia, moro em Minas Gerais. Gosto de comentar mentalmente durante os episódios, incluindo corrigir os artigos perigos da palavras ditas pela Verônica.
Aí, mas um ok. Mas
tal aí com você, Verônica.
Tô vendo, tudo bem.
Não, tudo bem, gente. Quando eu conheci a Verônica, eu sou formada em letras, né? Pra quem não sabe, quando eu conheci a Verônica, eu fazia isso também na minha cabeça.
Até ela começou a fazer em voz alta pra me corrigir mesmo. É normal.
Não, agora eu nem faço mais. Agora deixa eu falar errado mesmo, foda-se, porque...
É umas fases. Você, tipo, tá errado, mas você não fala nada.
Você manda uma palavra errada.
Aí você começa a corrigir. Aí você, tipo, foda-se. Ela não vai corrigir o português.
Não, artigo eu não corrijo mais. Artigo, você faz o artigo que você quiser, hein, foda-se. Só quando você manda uma palavra mega errada, tipo, absurdez. Mas aí a gente já gosta da palavra, né? A gente já inclui ela no nosso vocabulário.
Mano, eu não acredito tanto que é o absurdez que ficou, tipo...
A absurdez é maravilhoso.
Virou mesmo, mano. Eu vejo você usando sempre.
Eu uso absurdez pra tudo.
Você vê na vida real e todo mundo te olha estranho.
Pode olhar estranho. Falar, você não conhece a absurdez? Vai olhar o É Você Satanás.
Exato.
Okay. Eu sou adepta à filosofia, não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos, exatamente. Por enquanto, eu não sou madrinha mágica, pois desempregada no Brasil, do genocida Pochettinaro.
Ai,
nem quero falar sobre isso, gente. Isso aí é águas passadas.
Isso.
Vamos pra primeira história, chama Entidade de Estimação. Já começou errado.
Okay.
Meu primeiro relato é um breve compilado de dois acontecimentos que aconteceram na época do colégio e da faculdade. Pega minha água, hein? Pega minha água, peraí.
Também tô precisando, mas...
Tá, onde é que eu tava? Blá, blá, blá. A primeira vez eu deveria ter por volta dos 15, 16 anos. A disposição, posição dos móveis no meu quarto deixava a minha cama virada de forma. Eu dormia virada pra parede ou virada pra porta. Eu coloquei a cama na frente da porta, hein? Não é bom. Na época eu não tinha gatos e meu cachorro dormia no quintal. A situação ocorre quando eu estou dormindo virada pra parede de costas pra porta. Tipo, um cagaço de dormir assim, mas tudo bem. Eu sinto a porta abrindo devagar. Minha porta range quando aberta lentamente. É óbvio que ela range.
Uhum.
Alguém entrando lentamente, sentando na beira da minha cama.
Nossa, eu já tô arrepiada.
Nossa, já ia tomar uma bicuda. Eu meio acordada, meio dormindo, sinto essa presença colocar a mão no meu ombro e me puxar levemente como se quisesse que eu acordasse e olhasse na direção dela. Vai virar um soco. Na hora achei que era minha mãe que tinha esquecido de colocar o despertador pra apitar. Na época ela usava aqueles despertadores clássicos de relógio de ponteiro e às vezes esquecia de ativá-lo antes de dormir. Quando virei para olhar e responder, percebi que estava sozinha no quarto e a porta estava fechada. Olhei no relógio e eu realmente tinha esquecido de colocar para despertar e ainda estava 5 minutos atrasada para acordar. O que quer que seja evitou que eu perdesse a prova. Olha aí, eu espírito do bem.
Olha, né, pelo menos. Aí sim.
Detalhe que foi nessa mesma época que eu comecei a ter paralisia do sono e eu ainda tinha resquícios. Da criança medrosa que eu fui na infância inteira. Mas o encosto aí, ó, tá vendo? A galera tinha que ter uns encostos desses pra não perder a prova do Enem.
Né? Tava te ajudando. Esse encosto eu gostei.
Se bem que ver os atrasados do Enem, pra mim, é sensacional, assim, velho. Eu paro todo ano pra ver os atrasados do Enem. Adoro os atrasados do Enem. Continuem atrasando.
É o melhor corrida que existe.
Nossa, gente, é melhor que a maratona. A galera dando power slide por debaixo do portão.
Mano. Ai, meu Deus.
É a seleção natural atuando, né? É muito bom ver a seleção natural atuando. Os anos passaram e eu começo a estudar psicologia. Sou adepta da vertente cognitivo-comportamental. Uma vertente que tende a sua teoria ao que pode ser quantificado pela ciência tradicional, deixando de lado qualquer explicação mística e companhia de fora. Inclusive, vocês podem pesquisar sobre experimentos psicológicos bizarros. Existem vários traumatizantes. Um exemplo é o experimento de aprisionamento de Stanford, que tem até filme.
Eu já falei. Eu teve um episódio do nosso podcast.
Ah, teve?
Uhum.
Que bom, porque eu não lembro.
Tudo bem. Acontece.
Eu não lembro de nada, né? Foda-se.
Também.
Devido ao meu histórico de paralisia do sono e o interesse na área sobre como o sono afeta o psicológico e vice-versa. Caralho, quebrou meu mouse aqui, não, pronto. Eu já havia estudado bastante sobre o assunto e já sabia lidar muito bem com os episódios de paralisia.
Claro.
Numa noite eu estava muito cansada pelo final do semestre de estágio. Eu contei aqui que eu tive a paralisia do sono?
Não. Calma, recentemente? Não.
É, foi.
Então não.
Eu tava dormindo. Aí, parênteses, olha o parênteses aí. Eu tava aqui dormindo, né? Aí eu acordei, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia abrir o olho. E aí eu comecei a fazer.
Credo!
Pro Ricardo acordar e me acordar, entendeu? Pra ele conseguir me ajudar. Mas esse cara dorme igual uma pedra. Não dorme, ele morre. Aí eu lá, e aí ele tava lá, e eu não conseguia me debater, e aí eu comecei a ouvir, tipo, alguém descendo e subindo a escada super rápido. Tu, 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 tu.
Ai, credo.
Aí descia, tu, 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 tu. E eu desesperada pra acordar o Ricardo, eu não conseguia cutucar ele, eu só tava tipo...
Ai, meu Deus!
E aí uma hora eu só desisti, e eu falei, foda-se, vou morrer, e aí eu dormi.
você tá paralisada, tipo, quer saber?
Eu fiquei igual uma de carne na cama, tentando acordar o Ricardo pra ele me ajudar, e ele não conseguiu, não conseguia. Eu falei, ah, foda-se, se o encosto entrar aqui, eu vou de arrasta pra cima mesmo e foda-se.
Ai, que mário.
Essa foi a minha paralisia do sono.
Ótimo. Pelo menos. Ai, toquei meu olho.
Nossa, eu enfiei o dedo no olho, assim, com tudo.
Ai, eu ia falar, pelo menos a sua paralisia, você tava com o olho fechado, aí você não via as coisas loucas.
Não, eu não vi nada, tava com o olho fechado. Nossa,
ótimo.
Você dormia assim.
Ai, ok.
Tá, voltando ao e-mail. Tinha ido dormir cedo, de exaustão, e de madrugada comecei a sentir frio. Na hora eu estava mais cansada do que com frio, e meu cobertor estava no guarda-roupa do meu quarto dos meus pais. Então eu também queria evitar acordar. Acabou que eu senti alguém entrar no meu quarto e me cobrir com cobertor. Gente, eu quero o encosto dessa menina. Acorda,
eu também.
Te cobre.
Gente, esse encosto é, tá maravilhoso. Tá fazendo o trabalho, gente, certinho.
Oh,
e esse tá pagando o aluguel.
Caraca, velho, que encosto desse? Onde é que a gente compra? Né? Eu achei que era minha mãe e simplesmente voltei a dormir confortável e quentinho. No dia seguinte eu fui agradecer a minha mãe. Eu, mãe, obrigada por ter levado um cobertor essa madrugada. Não, vou ler que nem o negócio da, como fala, da Discover.
Vai.
Mãe, obrigada por ter levado um cobertor essa madrugada. Minha mãe, eu não levei. Eu, uai, sério? Minha mãe, sim, deve ter sido seu pai. Eu nem acordei essa madrugada, dormi direto. Eu, pai, você pegou um cobertor para mim? Meu pai, não, quem faz isso é a sua mãe. Nossa, tipo, foda-se.
Nossa, né?
Ou seja, o meu cobertor apareceu magicamente aberto em cima de mim, ou o mesmo encosto que acordou a primeira vez anos atrás, pegou o cobertor pra mim. Gente, esse encosto aí,
se eu fosse você, eu
encosto do ano,
né? Se eu fosse você, eu falaria obrigado pro encosto, né? Ele viu você agradecendo os seus pais, mas não agradeceu ele. Agora você agradece.
É, agora senão você agradece o encosto aí.
Senão ele para de fazer as coisas boas pra você.
Pois é, gente, esse encosto aí a gente tem que cultivar e deixar do nosso lado.
Exatamente.
O que aconteceu, eu não sei, mas graças ao deboche eu apelidei essa entidade de Alucard. Pois é, eu tinha um crush no Drácula, da série de 2013-2014 da NBC.
Beleza.
E desde então, qualquer coisa que acontece, ou são os gatos, ou é o Alucard. Achei que ela gostava de Castlevania.
Tudo bem, gostei. Pelo menos você deu um nome pro encosto faz bem.
É, o encosto que faz bem pode chorar mesmo.
Exato.
Astolfinho. Possessão ou bad trip? Nossa, são duas. Grandes.
É, então. Você quer deixar essa pro próximo?
Não, por quê?
Não sei.
Tem um bicho morrendo?
Não, eu não vi. Alerta gatinho.
Não,
gatinho.
Vamos ver aqui, bicho. Vamos.
Tudo bem. Vamos lá.
Só não vou ler se tiver bicho morrendo.
Vamos lá.
Tá. Possessão ou bad trip? Versão brasileira, Herbert Richard. Esse relato ocorreu em 2019, quando estava no aniversário do avô da Fiona. E iria dormir na casa dela naquela noite. Após desfrutarmos de uma festa estilo comida de boteco, quase todos estavam bêbados de tanta cerveja. Menos eu, pois não gosto de cerveja. Prefiro um bom vinho e não tinha vinho.
Ok.
A Fiona, animada de bebida alcoólica, foi convencida por Canelinha a utilizar Maria Joana, se é que vocês entendem. Fiona acha que é uma boa ideia fazer isso na varanda da casa dela com mais privacidade. Beleza?
Pra quem não sabe, é maconha, gente.
Não, Verônica, isso aqui é um podcast família.
É, Desde quando que esse podcast é de família?
Que a gente, tradicional brasileiro.
Aqui a gente xinga mais que os satanás em si.
A gente tem que defender aí os outros das artes dos satanás. Eu adoro que as pessoas acham que o nosso podcast é tipo um culto ao satanás. Na verdade, a gente tá falando o contrário.
Né? Eu também. Eu adoro isso.
Eu não gosto do satanás, tá? Bota aí pra sua mãe religiosa que não deixa você ouvir o nosso podcast. A gente não gosta do satanás, tá? A gente tá fazendo o contrário.
Exato.
Nós estamos prevenindo e educando vocês,
né,
a dar um chute no satanás. Tá. Eu poderia ter ficado na festa, mas preferi ir embora junto com elas para que houvesse um adulto sóbrio para cuidar da filha. Fiona, pra cuidar da filha de um ano e pouco da Fiona que já tinha pegado no sono. Então tinha duas bêbadas, uma sóbria e uma criança. Tudo pra dar certo.
Né?
E a verdinha. Voltamos para a casa da Fiona. Ela e a Canelinha foram para a varanda curtir o reggae, enquanto eu vou colocar a filha da Fiona na cama dela pra dormir, no mesmo quarto por precaução. Como não estava com sono, fiquei rolando o feed do Twitter vendo vídeo de gatinhos.
Ótimo.
Passado um tempo, a Fiona aparece no quarto. Marceline, corre aqui, me ajuda. Canelinha está incorporada. Nada. A Fiona é espírita e muito impressionada. Leia-se, cagona.
Mano, eu tô imaginando você e eu, a Carla, super de boas, do nada, vem correndo. Vem me ajudar, a Carla tá possuída.
Se alguém vai estar possuída, vai ser eu ou você, viu?
Verdade. Vai, verdade, a Carla
não pode ficar possuída.
Vai ser a Carla correndo, pedindo ajuda.
A Carla é o ente inteligente desse grupo. Se a Carla ficar possuída, aí fudeu.
Aí fudeu, meu. A Carla é a que segura o brain cell. Olha, tá difícil.
É. Então tá, Marceline, corre aqui, ajuda que a canelinha tá incorporada. A Chora é espírita e muito cagona. Com qualquer coisa sobrenatural. Ou é só onda do reggae dela. Aí ela, bem legal, Marceline virou e falou assim: e você quer que eu faça o quê? Eu sou psicóloga. Nós não temos matéria de exorcismo na grade ainda. Essa é aquela amiga que você quer ter.
Né? Melhor frase. A gente não teve aula de exorcismo ainda.
Não é? A Fiona, por favor, eu tenho medo dessas energias passar pra mim. Você é blindada contra essas coisas. Eu não sou. Você... Ah, vai se blindar então, meu filho. Você tá fazendo errado.
Blindada contra as energias. Eu tô procurando o nome do e-mail. Blindada contra as energias.
Não, não tem. Não, o nome do episódio vai ser: não tem matéria de exorcismo na grade.
Ok, beleza. Eu vou até anotar já.
Volta aí. Eu revirei os olhos, fui até a varanda para encontrar a canelinha de blusa. De pernas cruzadas no chão, balbuciando e balançando compulsivamente pra frente e pra trás. Nossa senhora, só faltou babar. Aí chamou a canelinha, nenhuma resposta. Aí ela falou: Fiona, vai na cozinha e traz um copo de água bem doce pra ela. A Fiona foi obediente, buscar a água, me deixando sozinha com a canelinha. Eu tenho 1,78 de altura e meu biotipo é de uma pessoa robusta, enquanto a canelinha é baixa e magrela. Catei a garota no colo e levei para a sala, onde teria mais luz para examiná-la.
Ok.
Ela continuava balançando e balbuciando de forma inaudível. Continuei tentando fazer contato com a garota. Verifiquei os sinais vitais e a dilatação da pupila. Tudo ok. Uhum. Tirando a pupila dilatada num torno do claro. Uhum. Fiona chega com a água doce e eu obrigo a canelinha a beber a maior parte. Assim, pelo menos, o álcool ia diminuir.
Uhum.
Peixa? O que, que é peixa?
Não sei.
Alguém começa a falar de forma compreensível. Canelinha falou: eu sou coisa boa, eu tô aqui pro bem. Aí sempre começa assim. Aí ela perguntou: quem é você? Aí a canelinha falou: eu sou coisa boa. Aí a Fiona perguntou: qual a palavra? Canelinha: o bem. Gente, eu tô chamando essa conversa.
Mano, é tudo loucura. Ela tá possuída já.
Devia ser engraçado observar de longe. Fiona nervosamente morrendo de medo e eu de saco cheio daquilo tudo. Canelinha olhando na minha direção e disse: você não acredita, você é esquerdista. Faz o L. Canelinha: você é boa, mas não acredita, você é esquerdista. Agora o espírito tem direcionamento político. Pensei totalmente incrédula de que fui tirada da minha cama para acudir gente em bad trip. Tá vendo?
Né?
Vocês não devem, né, fazer o uso aí da verdinha.
Exato.
O que eu fiz? Eu liguei pro namorado da Canelinha e...
Desolvei.
E desolvei.
Não é comigo.
A garota no carro dele. Ela era problema dele agora. É isso mesmo, gente. Abandone seus amigos
mesmo.
Possuídos. Quando tudo acabou, Fiona me contou que ainda acreditava na possessão porque Canelinha tinha conversado umas coisas muito individuais que ela não deveria saber sobre a Fiona. E que provavelmente a minha presença enfraqueceu a possessão, pois sou praticamente blindada de tão cético. Mas eu acho que era bad trip de álcool com Maria Joana.
Possível.
Esses são relatos. Pois é, né? Esses são relatos que eu tenho de coisas possivelmente insólitas que ocorreram comigo. E olha que eu estagiei no IML. Caraca, mano. Pra quem não sabe, IML, IML é Instituto Médico Legal, onde você morre e as pessoas vão lá pra te fazerem uma autópsia.
Meu Deus.
Inclusive, nos dias tranquilos, eu costumava fazer companhia para um médico legista durante as autópsias. E até ajudava nos procedimentos de vez em quando. Eu nunca vou esquecer o cheiro de cadáver em alto estado de composição. Mano, que... O mais aterrorizante do meu estágio foi a alta taxa de alerta de gatinho.
Gatinho.
Alerta de gatinho.
Agora
de gatinho
vai ser.
Foi ótimo.
Vai ser agora de, em diante alerta de gatinho. Pra todo
alerta
mundo
de gatinho. Abuso sexual infantil que acolhi no pior, no período do estádio. Sério, a quarentena aumentou a taxa de 40% só no mínimo. Credo, gente.
Puta que pariu.
Vamos procurar a luz aí, vocês, velho. Fica aí com essas passadas aí de abuso sexual infantil. Comentários outros que não precisam ser lidos no episódio, se vocês não quiserem. A gente vai ler porque a gente vai te expor.
Ok.
Eu escrevi esse e-mail aos poucos, pois queria estar em dia com o podcast antes de enviar, mas vou acabar enviando antes de alcançar o episódio mais recente. Não entendi porra nenhuma, mas vamos lá. Episódio 15. David é o episódio que me deixou mais cagada. Caralho, que rolê errado. Pois é, você e todo mundo. Episódio 38, não sei o que que é isso. Meu episódio favorito são sobre as culturas asiáticas. Esse povo sabe fazer terror. Vira e mexe, eu lembro do túnel lacrado e fico cagada pensando no que raios rolou naquele lugar e se ainda existe cidade isolada depois do túnel. Inclusive, eu fiquei pensando que se a cidade ainda existe no lugar, deve estar ferrada de tanto incesto, deve ser.
Não, incesto.
Porque... Ah, é, incesto. É, deve ser. Nojento. Você tá rindo do quê? Por que você tá com um cavalo que parece uma vaca? Uma vaca? Não, a vaca e o cavalo não é. É uma bunda de vaca, o cavalo tem uma bunda de vaca.
Okay.
Episódio 89. Lembrei de um conto do livro Amores Infernais com Selk. E acho que valeria um episódio com a indicação do terror, do soft terror, para quem está começando. Eu fui uma criança cagona e comecei a gostar de terror quando fui apresentada ao Crepúsculo aos 14 anos. Eu não vou mais ler isso porque eu não gosto de Crepúsculo.
Continua.
Porcaria.
Continua a frase.
Você deve pensar, ai que nojo, Crepúsculo nem é terror. Não, não é terror, é só uma grande pilha de merda. Mas eu acho que muitas vezes esses conteúdos bobinhos servem como porta de entrada para obras melhores e mais complexas. Crepúsculo foi a minha porta de entrada para criar coragem e consumir terror. Eu sou então, adepta da regra de que vale ler até rótulo de shampoo, porque o importante é simplesmente ler. Não, não é bem assim, tá? Se você for ler merda, não leia. Continue burro.
Não. Que isso, Lívia? Gente, eu não concordo com a Lívia. Só lê. Lê tudo. Sabendo que, ler, tá, que é horrível. De boas.
Não, eu já li várias coisas sabendo que era merda.
Exato.
Mas aí você tem que saber que é merda.
Exato. Na hora que você tá lendo, até
é os astronautas achando que é verdade.
Né? Tipo, eu li os Crepúsculos, na hora que eu li, eu amava. Hoje em dia, eu sei que é uma merda.
Eu falei, quando eu fui ler Crepúsculo, eu li Crepúsculo, tá? Pra quem tá achando, mas você já leu? Eu falei, já li. E eu quase rasguei o livro no meio, porque eu não tava mais aguentando aquela história.
Tudo depende da idade que você tá lendo, a mentalidade, as coisas assim. Tipo, eu não ia conseguir ler Crepúsculo agora.
Eu li quando eu era adolescente, eu detestei.
É, mas a sua mentalidade era bem diferente.
Você nasceu velha. Tá, episódio 95. Sobre a história da avó que abriu os olhos no velório e vocês ficaram fissurados na história. Sinto informar que provavelmente foi trabalho mal feito do agente funerário. A gente sabe, é que foi muito louco.
Foi muito louco.
Inesperado.
Sim, a gente amou. E queremos mais, assim.
Isso. Sobre a teoria do celular ser do capeta, eu espero que seja zoeira, porque o nível da teoria da conspiração foi nível dodói da cabeça, a terra é plana.
Mas que a gente gosta.
Do celular do capeta?
Ah, eu não lembro. Disso. Eu não lembro, mas eu amo de teorias de conspiração desse nível mesmo.
Pelo menos ela colocou o número do episódio aqui, eu vou poder ouvir depois.
Exato.
Episódio 98. Sobre os pentecostais citados no início do episódio. Tem muito charlatão no meio e eles costumam ser fã-clube de Jesus que estraga o rolê. Eu conheço muita gente que era paga pra fingir possessão, doença, para que o pastor efetuasse milagre. Inclusive, eu sei de muitas igrejas evangélicas no mesmo nível de manipulação de Jonestown atualmente no Brasil. Cof-cof, feijão que cura Covid, cof-cof. Feijão que cura Covid, gente, eu não ouvi essa.
Meu Deus.
Inclusive, foi expulsa da Assembleia de Deus na infância por ter perguntado como os animais carnívoros se alimentavam no Jardim do Éden.
Você é maravilhoso.
Eu era o terror da professora na escola do Mecão. Meu Deus do céu, eu tocava terror desde que...
Tá de parabéns.
Eu descobri vocês por indicação do Spotify. Estou maratonando enquanto a vida de proletário não começa. Estou atualmente no episódio 99, num mês especial sobre cultos e seitas. Inclusive, acho um assunto interessante pela análise do poder de manipulação que pode ser feita dos líderes. Pois é, porque a gente gosta de um culto aqui também.
Mano, e o culto novo que eu descobri, que eu te falei, lembra que eu vi no documentário do Netflix?
Ah, eu preciso ver esse documentário.
Mano, você precisa. Tem documentário do mesmo culto no Amazon. São dois documentários diferentes. Do mesmo culto.
Quero ver como é que vai sair o documentário do meu culto aqui, do culto do Lembre.
Quero também. Eu quero a história do seu culto, como você cultiva o seu culto do Lembre.
Eu sou mais legal com todo mundo.
Ah,
mas eu já sacrifiquei um cara chato pra caralho. Ele tava me enchendo o saco. Você vai ser
um sacrifício. Ai, vai ser muito difícil eu jogar esse jogo. Eu não consigo ser maldoso, mesmo em jogos.
Ah, eu também não, porque assim, se fosse gente, eu já tinha sacrificado todo mundo, mas eles são bichinhos. Aí eu não consigo sacrificar ninguém, porque eles são bonitinhos. O que aconteceu aí, Verônica?
Sorry. Oi, voltei. Hello. Eu cliquei no. Deu bug na minha cabeça.
Você travou do Neida.
Travei mesmo, tudo bem, tô aqui. Voltei.
Daqui a pouco eu preciso almoçar, vamos lá. Quanto tempo já tem esse programa?
Não, a gente leu 2 e-mails, Lívia.
Mentira, sério?
Uhum.
Caralho, a gente não precisa calar a boca. Vamos lá.
Vamos pro próximo. O próximo é do Samuel.
Olá, Samuel.
Me chamo Samuel, tenho 15 anos e amo o podcast de vocês. É uma pena não conseguir colocar em dia, mas eu tento. Tudo bem, vai ouvindo. Eu venho Eu venho lhe contar algumas histórias minhas e algumas histórias do meu tio. Ótimo. Eu acho que esse meu vai ficar um pouco grande, então eu já peço desculpas. Tudo bem. História 1. Gritaria. Pra dar um contexto meu, quando meu pai era bem novinho, lá pelos seus 2 ou 3 anos, ele e seus irmãos moravam na várzea da cidade de Natal dele. E lá tem várias histórias de assombrações e tal. Principalmente por ser um lugar que tinha muitas fazendas e casinhas de madeira. Quem me contou essa história foi meu tio, Batata. Não sei porque do apelido, quando eu nasci, ele já tinha esse apelido. Beleza.
Quando eu cheguei aqui, já tava assim.
Já tava assim. Que disse lembrar desse fato como se fosse ontem.
Gente.
Meu tio, Batata, se encontra sentado no chão brincando com qualquer criança entre os seus 4 e 5 anos. E de repente, ele começa a escutar uns barulhos estranhos vindo de baixo da casa. Nope. Era uma mistura de bichos, tipo um burro com o latido de cachorro. E outros animais que eu esqueci o nome. O som ficou presente por pouco tempo, mas o Batata diz que parecia que o som foi ouvido por horas, até mesmo dias, e que ele sentiu muito medo, principalmente quando os socos repentinos se juntaram à gritaria. Não, queima tudo, queima essa casa, foge. História 2. Arranha. Outra história que ele me conta é de que um bicho muito estranho ficou com um bom tempo rondando. No primeiro momento, ele achou que fosse um cachorro. Nope. Mas ao reparar um pouco mais, ele percebeu que o ser endemoniado não estava andando sobre 4 patas. Não, ele parecia andar em 2. Nope, 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 nope.
Embora.
Meu tio conta que ele foi dormir com o cu não passando nem Wi-Fi. Claro.
Pois é, o cu não... É óbvio que o cu não passava nem Wi-Fi, né?
No dia seguinte, quando ele acordou, tinha um arranhão muito grande e fundo na parede da casa, grande demais para um cachorro.
Lindo.
Tchau, razão 2 para queimar essa casa e fugir.
Nossa, gente, eu já tinha botado essa casa abaixo,
né? Observação, ele fala que a aura de onde eles moraram era muito pesada. Razão 3 para tacar fogo e fugir. História 3. Como eu me livrei dos meus amigos imaginários? Ai,
senhora,
lá vai.
Alerta para a morte de amigos imaginários.
Okay. Eu era uma criança extremamente criativa, então criava várias histórias na minha cabeça que pareciam ser bem reais. Ainda mais quando eu tinha a companhia dos meus amigos imaginários, Joãozinho e Mariazinha. Gente, não, pra mim tá muito Hansel e Gretel esse
nome genérico.
Né?
Tá.
Pelo que me lembro, eles não apareciam todos os dias pra brincar comigo. Eles tinham coisas pra fazer.
E tinha agenda, tinha que marcar a hora.
Tinha que marcar a hora.
Marcar a hora com encosto.
E quando apareciam, ficávamos conversando e brincando o dia inteiro até a hora de dormir. Quando eles simplesmente desapareciam. A última vez que eu brinquei com eles foi quando fui visitar uma tia em São João da Bela Vista. Como uma criança nada hiperativa que eu fui, resolvi brincar de que tínhamos acabado de assaltar um banco. Normal. Brincadeira bem normal. Uma brincadeira bem saudável pra uma criança de 5 anos. Relaxa, é normal.
Quem nunca assaltou um banco, né?
Né? E na minha cabeça era legal ficar... Ok, já não ficou tão normal. E na minha cabeça era legal ficar matando o Joãozinho repetidas vezes e falar que o homem não prestava nem pra atirar contra a polícia.
Que isso?
Observação. Eu esqueci de mencionar, mas sou trans, ok? Ficava revivendo ele pra cena se repetir várias vezes. No final da tarde, quando estávamos indo embora, eles se despediram e foram embora. Gente, que...
Eles quem? Os amigos?
Os amigos imaginários. Ficavam falando tchau e foram embora. Eu nunca teve um amigo imaginário, então eu não sei se é assim que rola. Tipo, eles vão embora, você dá tchau como se fosse um amigo real. Ok.
É, Verônica. É assim que funciona.
Ah, eu achei que, tipo, crianças sabiam que era imaginários e, tipo, eles sumiam ou ficavam sempre
lá. Sabe que
é
imaginário, mas eles agem como pessoas normais.
Ok. Algumas semanas depois, só a Mariazinha voltou pra brincar comigo. E o Joãozinho não gostou mais.
Ficou chateado. Hashtag chateado. Hashtag meu bloco.
E no final da tarde, eu perguntei por que o irmão dela não havia ido brincar com a gente também. Ela me disse que ele estava irritado e chateado comigo por ter o matado. Normal uma criança ficar irritada assim. Ela me disse também que se eu não me desculpasse, nunca mais os veria eles. Porém, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e me recusei a pedir desculpas e eles nunca mais apareceram.
Nossa,
ok.
Senhora.
Ok.
Que barraco.
Né? Barraco de de criança de 5 anos, gente.
Que barraco infantil.
Né? Próxima história dele. Vai dormir, seu vagabundo.
Pelo menos se fosse encosto, ele se livrou dos encostos.
Né? Muito bem feito. Okay.
Vamos lá, vai dormir, seu vagabundo.
Esse encosto é novo aqui em casa. E ele só aparece de noite. E para minha alegria, ele pareceu gostar de mim. Ah. Tenho leves problemas para dormir, principalmente por conta da ansiedade e afins. Também. Quando começa a ficar muito tarde e eu tenho algum compromisso importante no dia seguinte e ainda não fui dormir, esse encosto aparece e só desaparece quando eu deito na cama. Apago a luz e vou dormir. Gente, cadê esses encostos que ajudam você a tomar conta da sua vida?
Não é, eu tô precisando de um personal assistant em encosto.
Gente, uma vez...
pagar.
Também. Uma vez eu desliguei a luz e deitei, mas não consegui dormir. Quando eu virei em direção da cortina, tomei um susto da porra com a presença daquele ser me observando e mandando me dormir. O mais interessante é que quando ele aparece, no dia seguinte eu não acordo irritado ou com sono. Eu normalmente acordo disposto pra arrumar meu quarto e a casa sem parecer ser obrigado. Gente, eu preciso...
Eu preciso do encosto desse.
Ou, me empresta seu encosto, por favor. Manda pra mim um pouco.
Sério, eu preciso muito do encosto desse.
Bom, esse meu ficou um pouco grande, mas acontece. Desculpa qualquer erro de português. Eu não percebi. Nunca fui bem nem na gramática. Olha pra quem você tá falando. Essas foram algumas não histórias minhas. E tem mais algumas outras com o meu biso e a mula sem cabeça. Ou a senhoria do cemitério. Manda agora essas histórias.
Espero que já esteja no nosso e-mail.
Exato. Um beijo pra vocês, seus encostos e seus gatos. Ai, obrigada. Um
beijo na bunda.
Muito obrigada. Amamos o seu e-mail.
Muito obrigada. Eu quero saber onde é que essa galera tá arrumando esses encostos, gente. Porque eu não arrumo uns encostos desses.
Né?
Só arruma os encostos, fela da puta.
Vamos pro próximo.
Tirar o meu sossego.
Próximo.
O próximo é da Natália.
Oi, Natália.
Oi, gente. Meu nome é Natália, tenho 24 anos. Quando escrevi, porque vocês forem ler, eu já nem sei. Pois é, já deve ter uns 30.
É normal.
Eu nunca tive vontade de mandar história pra ninguém, mas vocês me cativaram muito. Parabéns pelo trabalho e o carinho de vocês. Vocês são
incríveis. Oh, obrigada.
Vamos lá. Conheci o podcast por indicação de um amigo e tô maratonando. Tô no episódio 84 sobre projeção astral. Bom, eu tenho algumas histórias muito loucas. E a maioria é ligada a esse tempo. Tenho a paralisia do sono desde que me lembro, mas nunca tive alucinações bizarras, graças a Deus, porque eu sou cagoa. Em uma época já mais velha, em que isso estava acontecendo com muita frequência, eu comecei a pesquisar e entender o que estava acontecendo e fui relaxando na paralisia do sono e sentindo menos medo. Dica pra quem tem: começa a mexer nas extremidades do corpo pra sair. Ficar fazendo força pra levantar só te deixa mais assustado e tenso. Acredite, pois tenho pelo menos 10 anos de experiência com essa merda.
Faz o Quentin Tarantino da Kill Bill. Mexe o dedão no pé. Mexe o dedão no pé.
Mas é difícil, né? É difícil tentar relaxar e...
Coitada, a galera quer sair. Calma aí, me dá um minuto.
Nessa de relaxar, eu comecei a levantar, viver minha vida e acordar de novo na cama e viver de novo e acordar na cama. Pensa em um looping bizarro. Nossa, eu não entendi nada, mas vamos lá. Eu vou que estava acontecendo.
É um filme.
Rolou um. Como é que chama aquele filme lá?
É esse mesmo que eu tô tentando lembrar. Isso, Inception.
Depois de notar que estava acontecendo, eu comecei a prestar atenção. E sempre que eu não estava realmente acordada, eu senti uma energia muito diferente ao meu redor. Uma energia pesada. E na maioria das vezes causava muito medo. E tudo parecia mais escuro do que realmente é. Eu vi uma teoria no TikTok que se você quiser saber se você tá realmente sonhando, você tem que olhar pra luz, pra um abajur, pra alguma coisa assim. Sim. Se ele estiver esquisito, quer dizer que você tá sonhando.
Conta seus dedos. Se você tiver a mais ou a menos, você tá sonhando.
Eu não sei porque eu tenho mania de contar os dedos das coisas que eu vejo na TV, tá ligado? Se eu vejo algum personagem, alguma pessoa, eu começo a contar os dedos dela.
Ok.
É, não sei, eu tenho probleminha. Foi mal.
Tudo bem.
Manda essa teoria de como que você faz pra saber se você tá sonhando ou não. Tá. Vi algo pela primeira vez nesse outro lugar quando vi uma coruja branca empoleirada no box no meu banheiro. Vixe, aí vai entrar no contato de quinto, quarto grau, sei lá. Isso foi acontecendo tantas vezes que eu me senti confortável nesse lugar e consegue voar até sair de casa.
Ok.
Você foi... Não queria dizer nada não, Natália, mas você foi abduzida. Não caindo muito longe porque eu estava sempre com uma sensação de medo bizarro. Foi totalmente abduzido. Sonda anal e tudo. Parece que meu corpo aprendeu a diferenciar paralisia do sono, projeção do sonho lúcido, energia das situações. É bem diferente. E a abdução também é diferente. Sabe quando você tá sendo abduzido pra tomar sonda, não. Verônica perdeu o chip dela. Vamos enviar uma carta para os... Vamos enviar uma carta para os aliens pra voltarem aí e colocarem o chip de novo na Verônica.
Verdade.
Até tudo bem. Chegou um dia que eu acordei escutando barulho na cozinha. Fui ver. Provavelmente foi a minha mãe que chegou. Quando eu cheguei lá, eu estava fazendo café. A gente conversou sobre o dia dela e tal. Até que me veio na cabeça que não era possível a minha mãe estar ali, que ela estava morta. Não, mentira, gente.
Nossa!
Ainda estava claro lá fora e ela sempre avisa quando vem e me acorda quando chega. Eu juntei tudo dentro da minha cabeça e comecei a perguntar pra pessoa quem ela é. Quem ela era. Ela não respondia e a gente começou a andar. Minha casa faz um L. E eu fui encurralando a coisa no final desse L, perguntando: quem é você?
Nossa.
Até que no final não tinha mais espaço. Eu tava com tanta raiva, me sentindo tão furiosa, que eu gritei muito alto: quem é você?
Meu Deus.
Vai mandar um The Power of God com Beelzebub.
Power of Christ.
Eu senti uma força. Eu senti uma força e uma energia gigantesca explodindo em mim. Para a coisa que... Para... Hã? Eu senti uma força e uma energia gigantesca explodindo de mim para a coisa. Olha lá, ela virou Super Saiyajin.
Ah lá, fez o...
E ele já não era mais minha mãe.
Fez. Fez o exorcismo estilo Verônica.
Nossa, fez o exorcismo ali no sonho. Não era mais minha mãe.
No berro.
No berro. Agai. Parece um papagaio. Não era mais minha mãe ali, mas também não era visível. Eu só sabia que tava lá. E eu ouvi Baltazar.
Meu Deus, como assim?
Aí o bagulho ficou.
Aí,
acordei em mim de novo, tão exausta que quase não consegui levantar. Também fez um exorcismo no sonho.
No fucking Baltazar, mano. Como assim? Poderei.
Tive e tenho certeza de que foi projeção e aquilo queria se aproximar e que esse não era o nome real dele. Meu emocional não tava legal e o sobrenome do meu abalo emocional é Baltazar.
Ok.
Coincidência também é o nome de um demônio em alguma cultura, assim.
É, então, por isso é nosso surto aqui quando pois você é. Falou Baltazar. Que a gente conhece pelo demônio Baltazar. Moto.
Queria que vocês me dessem alguma teoria do que isso foi. Às vezes parece que eu tava viajando ou que foi só na minha cabeça, mas tive outras experiências que validam as minhas projeções. Hoje em dia eu sou uma adulta cansada que quando levanta já sabe que tá em outro plano, ou só fica puta e briga com o mundo astral para que a deixem dormir. Amo vocês, muita luz, sucesso e paz. Beijo pra vocês, para o encontro.
Ai,
eu achei que ela tava sendo abduzida no começo, mas depois que ela mandou um Baltazar, aí o bagulho ficou louco.
Né?
Ai, minha filha, vamos parar de viajar aí enquanto você dorme.
Que você tá viajando por muitos lugares, hein?
Pois é, ainda longe demais. Né?
Ok, vamos pro último.
Último.
Que é da Nath. Oi meninas, me chamo Nath.
Olá.
É a minha primeira vez escrevendo pra vocês porque sou tímida. Ai.
Ninguém liga. Pode mandar o seu e-mail à vontade.
Isso. Mas gosto muito do podcast e escuto sempre. Então não podia ficar de fora e tomei vergonha na cara pra participar com dois dos meus relatos. Dois dos meus muitos relatos. Já aviso que eles são meio longos. Todo mundo fala isso. Tudo bem. Mas vou tentar resumir tudo. O primeiro caso que eu vou contar aconteceu em 2015, logo que saí da escola. Como eu tive um ano sabático em que nem entrei na faculdade nem fiz nada, o gap year, minha mãe resolveu me contratar pra ajudar no escritório que ela trabalha. Ela trabalha no mesmo escritório desde que ela tinha 18 anos. Gente, essa dedicação ao trabalho.
Caralho, mandar essa mulher embora vai ser... vai ser um golpe.
Né? Então, os chefes são amigos próximos da nossa família e me acolheram como filha. O escritório é de advocacia e como eu não tinha experiência nenhum com isso, ficava como uma faz de tudo. Ajudava alguns advogados a lançarem casos, organizava os arquivos, atendia telefone, enfim, fazia de tudo. Beleza, a administração praticamente isso.
Pois é.
Mas uma das advogadas meio que me apadrinhou e me ensinava várias. E um dia todos os advogados iam ter uma reunião em outro prédio e fiquei organizando uns casos pra essa advogada que me apadrinhou.
É.
Eu estava sozinha no escritório porque, como disse, todos ali eram como família e quando eu terminasse o trabalho ia trancar tudo e ir embora. Podia ir embora mais cedo do que o horário normal, inclusive. Tudo estava bem tranquilo. Eu estava trabalhando na sala dessa advogada e a mesa dela era longa, de frente para a porta, e atrás de mim tinham armários arquivadores onde ficavam os casos que eu estava organizando para ela. Beleza. O trabalho era basicamente para pegar um caso do armário atrás de mim, lançar as informações no computador e devolver o caso para a pasta certa no armário. Simples, né? Eu fazia tudo no automático. Virava para trás, pegava, digitava e virava de novo para devolver. Super normal. Eu lembro que estava fazendo tudo rápido para sair mais cedo, mas estava tão concentrada que nem vi o tempo passar. Até em que, em uma das vezes que eu me virei, eu vi um vulto no canto da parede de relance. Começamos. Sabe quando você vê
essa
algo...
figura na mão de Deus.
Sabe quando você vê algo e vira, mas aí percebe o que viu e olha de novo pra ter certeza? Aham, uhum, o double take.
Nossa.
O Luca passou aqui e olhou pela fresta da porta e eu só...
Tá maluco? Tá vindo leve?
Eu fiz isso e a pior coisa que poderia ter feito... Eu fiz isso e foi a pior coisa que poderia ter feito. Quando eu olhei de novo, tinha um corpo alto flutuando de moletom e capuz preto. Mas não tinha rosto dentro do capuz e o corpo flutuava. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo um encosto que flutua que nem as fantasmas dos filmes antigos. De moletom.
Não, de moletom, velho. Moletom foi a melhor parte.
Ele estava parado no canto da parede, encostado no arquivo e virado pra mim. Na hora que vi aquilo, eu gelei. Teve a sensação de calafrio horrível e saí correndo, passando inclusive do lado do espírito. Nem olhei pra trás, só tranquei o escritório e liguei pra minha mãe desesperada. Ela me acalmou e disse e disse que quando fosse sair da reunião, eles passariam no escritório pra desligar o computador que ficou ligado e tudo mais. Eu não conseguia
dormir. Achei que eles vão passar pra buscar ela e falar: mamãe, já fui embora, não já, venha.
Já tô em casa. Eu não conseguia dormir nessa noite de tanto medo. E quando finalmente cochilei, teve pesadelo horrível, mãe. Mas tinha que trabalhar no outro dia. Então levantei e saí com minha mãe. Inclusive, minha mãe é muito cristã, então ela não acreditou em nada do que eu disse. E só achou que eu tivesse entrado em crise. Nossa!
Cristão não acredita em fantasma?
Alguns sim. É muito estranho.
Eu não lembro, tem uma religião que fala que não existem fantasmas. Eu não sei se é cristã, se é evangélica.
Não sei.
Ô, galerinha, você que tá ouvindo nós aí, sabe responder essa pergunta, não responda, porque a gente não manja de religiões que tem como
os príncipes, até
Jesus.
É, exatamente.
Que
a gente sabe.
Jesus.
A gente sabe de muitas religiões aleatórias.
É,
mas os grandes principais
Jesus.
A gente não sabe.
Não, a gente não manja do mano Jesus. Infelizmente.
Ok. Quando cheguei no escritório, encontrei a advogada e pedi desculpas por não ter terminado de fazer o trabalho. Prometi que terminaria.
Por custo, não pude terminar o meu trabalho.
Né? Mano, se eu fosse advogada, eu falaria: relaxa, que eu faria a mesma coisa.
Até hoje eu não esqueci que tem. Como é que chama? Aquela. O número dos médicos de doença, sabe? Cada doença tem um número.
Ah,
tem
sim. Tem uma possessão. A gente precisa desse número.
Não, a gente tem esse número.
Eu não lembro.
Qual que
era?
Que mandou isso pra gente, mas eu amo você, tá? Só pra deixar registrado.
Sim, depois eu acho esse número também. E eu vou usar pra sempre. Um código, sei lá. Quando eu entrei.
Posso trabalhar hoje por motivos de possessão.
Exato. Prometi que terminaria tudo depois, mas contei todo o motivo de ter ido embora, mesmo com medo dela não acreditar. Mas ela não só acreditou, como sorriu e me abraçou. Eu fiquei com a maior cara de ponto de interrogação, sem entender nada. E ela falou na maior tranquilidade: você consegue ver? Esse dom é incrível. Eu só consigo ouvir. Olha lá, gente. Não precisa ter medo, esse cara é meu amigo. Não, não é mais a gente.
Essa menina a gente combou, velho. Porque ela viu espírito de moletom e eu já vi espírito com um bermuda caqui. Eu já vi espírito de bermuda caqui.
Maravilhoso. Esse cara é meu amigo. Eu sempre converso com ele, mas
esse
nunca consegui ver. Nem preciso dizer que eu achei tudo aquilo bizarro. Morri de medo, inclusive me demiti uma semana depois.
Me demiti uma semana.
Porque toda vez que passava pela sala da sua advogada, vi um vulto no canto do arquivo. O outro relato que vou dar não é sobre espíritos. Na verdade, eu nem sei o que é e quero ouvir a opinião de vocês sobre isso.
Okay. Pior pessoa pra perguntar.
A gente inventa tanta coisa, tudo bem. Todo ano minha família se junta e viaja pra algum lugar. E no dia desse relato, nós estávamos em uma praia. Alugamos uma casa em Caraguatatuba.
Boa.
Em 2017. E na divisão de quartos.
A respiração antes de falar Caraguatatuba foi muito boa.
Eu tenho que me preparar pra falar umas palavras dessa.
É uma palavra boa.
É.
Ricardo, fala Caraguatatuba. Vem aqui, lê essa palavra aqui. Lê isso aqui.
Caraguatatua.
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba. Gente, ele não falou o B.
Caraguatatuba, mano. A praia.
Praia, a praia.
Vamos lá, praia.
Ok. Alugamos a casa em 2017.
Aham.
Uhum. Ok. Na divisão dos quartos, meus primos e eu
Quem
acabamos.
Quem você?
O Luca.
Ah, tá, porque eu ouvi uma voz de mulher. Eu ouvi uma mulher dando risada. Tipo,
não foi eu? Com certeza?
Eu tava quieta. Aham.
Uhum. Ok.
Perguntei, quem é que tá aí com você? Porque eu sei que o Luca tá aí.
Só ele e a Gaia.
Vai rever isso aí quando você tiver editado.
Ah, ok. Beleza. Meus primos e eu acabamos ficando com um quarto no segundo andar, que tinham várias camas de solteiro. O quarto tinha uma sacada grande, mas a vista era horrível, porque era pro lado de trás da casa. Então a visão era do terreno do vizinho, que só tinha grama e lixo, e uma espécie de mata mais profundo, cheia de árvores. A viagem estava muito gostosa e tranquila, mas no sábado, depois da gente voltar de feira do centro à noite, eu resolvi ficar no celular antes de dormir. Puxei uma cadeira e fiquei sentada na sacada, virada pro terreno do vizinho. Sem prestar atenção na vista, porque estava muito escuro, e estava conversando no WhatsApp. Mas o segundo que olhei pra frente, eu vi uma luz muito forte e branca no meio das árvores bem longe. É ET.
É o ET dando respaldo.
Achei estranho e chamei meu primo pra ver. Ele disse que deveria ser uma lanterna e voltou pra cama dele. Eu continuei sentado, mexendo no celular, e quando olhei de novo, o Luz estava andando, entre aspas. Ela ia pouco a pouco mais pra frente. E eu comecei a me arrepiar e achar aquilo muito esquisito. Não tinha como ser só uma lanterna. Chamei meu primo de novo, mas ele nem levantou. Foda-se. Só falou que eu tava ficando doida e disse pra eu dormir. Mas não tinha como. Eu fiquei muito assustada com aquilo e continuei olhando. Porém, a luz começou a tremer, ficar mais forte. E em segundo, ela veio com tudo pra frente na minha direção.
Oxê!
Eu não lembro de mais nada, ET. Eu só lembro de abrir os olhos e ver...
Uma porrada do ET, velho.
Tomei nome do episódio. Tomando porrada de ET. Meu Deus, eu não sei qual usar agora.
Mas meu ET biluda. Na porrada de alguém. Né? 5 metros.
Ai, só lembro de abrir os olhos e ver meu celular. Tinha passado 5 minutos. Foi levado pelos ETs.
Pois é, sonda anal já era.
Uhum. Desde a última vez que chequei a hora.
O nocaute do ET, meteram a sonda anal nele, coitado.
Da luz tremendo pra ela vir pra mim, pra cima de mim, foi coisa de segundos. Eu fiquei 5 minutos sem saber o que aconteceu. Possuído, levado. Meu primo ficou deitado.
Sonda anal já era.
Ficou deitada na cama com todo esse tempo e disse que eu não desmaiei, não levantei nem nada. Só continuei sentada, mas eu simplesmente não lembro do que aconteceu. E o que era
aquela luz? Não era você, era só projeção, que o ET chegou, deu uma porrada, deixou um disquinho assim que fez uma projeção sua sentada. E aí te levaram, botaram a sonda anal e te devolveram.
É, exato. Depois de um tempo eu conversei com...
Sonda anal express, né? Tipo, 5 minutos...
Eles mexem com o tempo, Lívia.
Ah, é? Pode...
Depois de um tempo, eu conversei com uma minha e ela disse que, com certeza, eu vi uma nave e sofri uma abdução. Ah lá, tô falando. Mas eu não faço ideia. Essa teoria faz muito sentido, mas a verdade é que eu não sei o que era aquela luz e nem nunca vou saber. Tá todo mundo concordando. Eu tô cheirando alguma coisa queimando.
É a rosca.
Meu Deus.
Luca.
O Luca tá cozinhando e tá no celular. Enfim, esses foram os dois dos meus relatos, mas um dia volto com mais. Tenho várias histórias tenebrosas e muita coisa sem sentido que já me aconteceu pra contar. Gosto muito do podcast, continuem com um trabalho maravilhoso. Abraços, Nath. Obrigada, Nath.
Obrigada pelo seu e-mail aí, Nath.
Foi maravilhoso.
Terminar aqui o ano com a abdução de ET, porrada isso do ET Bilu na cara. É isso, né, gente? Muito obrigada aí novamente a todos que nos seguiram e nos ajudaram esse ano.
Isso.
E quero desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra todo mundo.
Isso mesmo. Espero que vocês gostarem. Se você tiver...
Manda.
Se você tiver e-mails e contos pra nos mandar, manda no evocêcapiroto@gmail.com.
Isso, manda lá pra nós que ano que vem a gente vai chegar com mais e-mails de ouvintes.
Isso.
Todo mês tem e-mail de ouvintes, tá? Então não precisa nem pedir. Vocês sabem que vai ter.
Exatamente.
A gente só não sabe quando que vai ter, porque a gente também não sabe quando que vai ter. Vai ter quando tiver.
Exato.
Ai, que susto.
Que foi?
Eu mudei pra tela.
Ah, tá.
É a câmera, né? Aqui atrás do nosso.
Então, é isso. Então,
beijo na bunda.
O que não podemos esquecer de fazer?
Já. Tchau pro encosto.
Então, tchau.
Tchau.
Você que para.
Ah, eu tenho que parar, né? Eu tô
você sempre esquece.
Sempre. Eu tava aqui mudando.
Eu lá esperando.
Pode, fazendo as minhas coisas. Tomando soco de ET. Pra você não esquecer.
Uhum.
Pronto, pode botar isso aí no final do episódio.
Ótimo.
Tchau.